UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo o programa Conexões, Cultura, Cidadania e Ciência, aqui na Rádio UFMG Educativa. Falamos para toda a região metropolitana de Belo Horizonte, no FM, né? Ou melhor, na FM, na frequência modulada, mas falamos para fora de BH, através da página da universidade, www.ufmg.br/rádio. Eu sou Elias Santos e nós vamos juntos até o meio-dia. E amanhã, dia 11 de junho, muito se fala aí, né, do jogo, da Copa do Mundo e tal, isso aqui, mas a vida continua. É, a gente tem essa mania de focar tudo em uma notícia só, mas não, aqui na UFMG Educativa a coisa continua, a vida continua. E amanhã acontece o lançamento da mais recente edição da revista Ciência e Cultura. Essa revista é uma publicação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. E um dossiê sobre moda faz parte dessa publicação. E nós temos professores da Universidade Federal de Minas Gerais, da Escola de Belas Artes aqui da UFMG, participando da revista. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o responsável por um dos artigos, o professor do curso de Design de Moda da Escola de Belas Artes e crítico especial de moda, o professor Tarciso da Almeida, que está aqui, ó, na ponta da linha, ao telefone, para falar com a gente. Bom, professor, antes de tudo, muito obrigado pela participação e parabéns, viu, professor, pelo artigo publicado.
Imagina, obrigado. Eu acho que é importante não só para a UFMG, mas para a moda como um campo científico de reflexão, né?
Ótimo, professor. Então, já queria, a primeira pergunta é essa. Por que é importante ter um artigo de moda publicado numa revista, que é uma publicação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, hein, professor? Qual que é essa importância?
Elias, para você ter uma ideia, a SBPC é a entidade mais importante que agrega e congrega todas as associações, sociedades científicas em todas as áreas, em todos os campos do conhecimento, em humanidades, saúde, em exatas. Então, assim, ter um dossiê especial sobre moda publicado numa revista da SBPC, que é a Ciência e Cultura, é algo assim...
É quase quebrar um paradigma, professor.
A gente quebrou um paradigma muito importante, porque são temas bem relevantes que ela publica como dossiê. E a moda, de certa forma, conseguiu quebrar esse tabu e conquistar um espaço numa publicação tão respeitada, né?
Sim, muito legal. Em época de dossiês, aí, se são falsos, se não são, né, professor, na área da política, aqui a gente tem um dossiê bem legal, uma encomenda bacana, que não tem, ninguém tem vergonha de falar que publicou, que escreveu o dossiê, né, professor?
Pois é, não. Contrário. Na verdade, assim, a moda no Brasil ainda é um tema muito, muito jovem, muito bebê, ele está em crescimento, inclusive na arena acadêmica, nas universidades, mas ela começa a quebrar esse preconceito, inclusive em universidades importantes e com produção de pesquisa, ensino, publicações, como a própria UFMG, que agora tem um curso na Escola de Belas Artes, né?
Professor, então vamos explicar um pouco. O nome é muito intrigante. É quase uma chamada, é quase um grito de guerra, assim, por um mapa antropológico da moda. Como é que é isso aí, professor? Fala um pouco do artigo pra gente.
Então, a moda, na verdade, assim, ela tem várias facetas e várias justificativas que explicam a sua própria existência e a sua própria morte e renascimento. E a moda é um fenômeno histórico, artístico, estético, cultural, sociológico e antropológico para mapear algumas das áreas com as quais ela transita e dialoga. A proposta desse artigo, que é a partir de um projeto meu, eu tenho entrevistado vários intelectuais brasileiros, mas na verdade a maioria deles é internacional, pensaram em algum momento da sua carreira ou ainda pensam a moda, né? Então, assim, a proposta desse artigo, que é um reflexo de uma entrevista com um antropólogo italiano chamado Massimo Canevati, era exatamente entender e mapear antropologicamente, ou seja, a partir de uma ciência das humanidades, a importância e a explosão da moda, o fenômeno social, né, antropológico das sociedades. Então, assim, a gente pensa coisas como a relação da moda na sociedade contemporânea, o que é diferente hoje na moda contemporânea em relação à moda antiga, sei lá, no início da alta costura, lá na segunda metade do século XIX. Então, assim, por exemplo, a ideia do piercing, das tatuagens,
isso,
Clarificações, alterações no corpo, que na verdade são fenômenos de comportamento antropológicos antigos. Por exemplo, tribos indígenas e continente africano, e mesmo no Brasil já utilizo isso muito, há muito tempo, né?
Uhum. Professor, a moda tem ideologia, professor?
Tem. A moda carrega completamente o signo, ela tem significados diversos, amplos, ela comunica, e ela tem uma ideologia, sim. Ela responde também por posturas políticas, tá? determinadas posturas, determinadas coleções, às vezes implicitamente ou não.
Legal.
Depende do criador, depende do repertório cultural, de formação do estilista, do criador, o mesmo de um fotógrafo de moda que propõe um editorial de moda. Então, assim, mas ela carrega ideologia também.
Professor, quando uma pessoa comum se veste, ela carrega alguma ideologia? O senhor consegue fotografar isso também na mente, assim, professor? Como é que é isso?
Ah, de certa forma, sim. Porque a moda, na verdade, ela dialoga muito com o estilo. São duas palavras.
Ah, bacana.
Cria uma certa confusão nas cabeças das pessoas, que é moda e estilo. É, muitas pessoas imaginam que sejam a mesma coisa, mas não. Elas se complementam. Mas, por exemplo, o estilo é da ordem do coletivo. A moda da ordem do coletivo é ofertada para você sazonalmente com as coleções, com as propostas de tendência e tal. O estilo não, o estilo é individual, da sua psique. Então você monta o seu estilo a partir do que a moda propõe.
Ah, legal, não são antagônicos assim, uma coisa pode conviver com a outra, não é, professor?
Exatamente, uma complementa a outra.
Tá.
E assim, o bacana é você ter uma identidade muito boa, muito consciente, para você ter a sua concepção e criar o seu estilo dentro do que a moda propõe, né?
Uhum.
Então você vira, por exemplo, uma vítima da moda.
Legal. Tem muita gente vítima da moda por aí, professor?
Tem. Em todas as sociedades, inclusive a nossa brasileira, em São Paulo, em Minas Gerais, em todas as sociedades, de certa forma, tem essas pessoas que têm essa... são desmesuradas, né, na ideia do estilo e... ficam adquirindo, comprando tudo alucinadamente, sem ter uma percepção estética do seu próprio estilo.
É legal, porque quem está nos ouvindo, a gente sempre tem isso, né? Ah, comprar o que está na moda, comprar o que está na moda, a gente nunca para pensar que, poxa, às vezes o que está na moda não encaixa bem com a gente, e aí a gente fica meio sem jeito, mas na verdade não tem nada pronto, né, professor? É uma luta o tempo inteiro do ser humano, né? Com o coletivo e individual, não é, professor?
Exatamente, exatamente. O bacana, assim, que o que essa edição especial da Ciência e Cultura tenta cobrir agora, a publicação dos artigos e tal, inclusive no final, no dossiê, para você ter uma ideia,
sim,
você tem 68 páginas, 33 são dedicadas ao dossiê da moda, tá, sobre moda, e no final do dossiê você encontra todas as relações dos grupos de pesquisa credenciados no CNPq, das universidades também.
Ótimo.
Que são sobre moda, sobre vestuário, moda, cultura e sociedade, enfim, cada um tem um nome. Inclusive, o nosso grupo de pesquisa sobre moda e pedagogia da moda, que da UFMG, que é liderado pela professora Maria do Céu, também da Escola de Belas Artes, aparece listado nesse dossiê.
Ótimo.
É uma coisa bem bacana.
Tá bom. Bom, são 10 horas e 46 minutos, estamos entrevistando, conversando ao vivo com o professor Tarcísio da Almeida, que é professor do curso de design de moda aqui da Escola de Belas Artes da UFMG, crítico especial de moda do jornal Folha de São Paulo, e o professor publicou um artigo por um mapa antropológico da moda dentro da revista Ciência e Cultura, e traz aí uma entrevista com o Máximo Canevati, e também nós temos, além do professor, a professora Soraya Coppola, que também participou desse dossiê. A revista será lançada amanhã aqui na Escola de Belas Artes. Professor, por falar no Jornal Folha de São Paulo, no início dessa semana, a gente até aqui na rádio, curiosamente, a gente estava dando uma conferida no jornal, apareceu no caderno adolescente, né, que é o Folha Teen, gordinhas, né, gordinhas adolescentes na moda, até o termo é esse, professor. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Muito se diz, né, que todo mundo, a ditadura de ter que ser magro e tal, isso e aquilo. Será que as gordinhas estão reconquistando o seu lugar ou nunca perderam? Como é que é isso aí, professor?
Olha, Elias, isso é um tema muito bacana que você toca, porque é super recorrente. No mundo da moda, a gente trabalha, a gente que eu falo, basicamente os criadores, né, os artistas, os fotógrafos que produzem majesticamente o sonho, o desejo de moda para ser consumida. E a moda, ela acontece em duas esferas de consumo. Primeiro, ela é um consumo ideológico, simbólico, vai te despertar o desejo mesmo, assim, você idealiza aquela criação. E depois, quando você entra na loja e efetiva a compra, aí você consome mercadologicamente. Então, são duas esferas, dois estágios de consumo. Quando você põe essa questão que a Folha, inclusive, tratou recentemente, é bem, bem interessante porque, assim, na verdade, costuma-se dizer que a moda ela tem duas palavras muito cruéis. Ela impõe ditaduras, tá? E ela restringe muito a ideia de gosto em relação à estrutura física das pessoas, ou seja, o corpo.
Sim.
Então, assim, quando você pensa que moda só é para magros, mulheres incríveis, que elas, na verdade, no mundo prático não existem. Isso é uma coisa que começa a se quebrar também. As semanas de moda no mundo inteiro, e aqui no Brasil, a São Paulo Fashion Week, e também a Fashion Rio, tem começado a trabalhar numa linha de frente mais positiva e mais realista. Então, por exemplo, as modelos abaixo de um certo peso não entram, não desfilam.
Ah, interessante.
Bem rigoroso. Paris também, na Espanha, Semana de Moda tem feito isso. E o bacana é que, assim, gordinha é pessoa, é um ser humano. Então, assim, qualquer pessoa pode consumir moda, desde que ela tenha seu estilo bem forte, bem resolvido. E aí a gente tem vários exemplos. Por exemplo, tem uma modelo que está em alta agora, trabalhando bastante, realizando editoriais e na Inglaterra, está estampando capas de revistas. Então, assim, essa ideia de que ser muito paradigmático, fechar só num tema, num perfil, isso também está caindo já.
Ótimo, muito legal. Professor, o tempo é curto, né? Mas eu queria nesse final que o senhor indicasse, a moda está muito no cinema, né? A questão da moda e do estilo. Vamos falar igual o senhor ensinou aqui para a gente agora, né? Moda e estilo estão juntos e tal. São diferentes, mas estão juntos. Moda e estilo está muito no cinema. Teria algum filme que o senhor indicaria, assim, para as pessoas que gostam, que curtem? Teria algum filme para a gente poder assistir nesse final de semana, por exemplo, assim, professor, que o senhor recomendaria?
Olha, eu acho que eu sempre gosto de indicar o Maria Antonieta, que é um filme incrível. Claro, o figurino é de época, né, do barroco pro rococó, mas, assim, tem uma visão muito boa da Sofia Coppola, uma das cenas quando ela mostra os sapatos, os doces e os que a Maria Antonieta está escolhendo e tal. Daí ela passa, assim, um flash, um frame, que aparece um tênis All-Star.
Ah, é verdade.
E faz uma cisão, assim, na ideia do clássico, do figurino de época e tal. Uhum. E é impecável, uma trama muito boa. E Ações Perigosas também, eu acho que é um filme muito bom para se assistir.
Já vi que o senhor gosta dos clássicos, né, professor? Desse estilo mais clássico, assim. Legal. Então tá bom. Professor, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho, né, no curso de design de moda, e conte conosco aqui na Rádio FMG Educativa. Que tal trazer a moda para as imagens auditivas do rádio, hein, professor? Vamos pensar nisso.
Pode contar comigo também. Muito obrigado pelo convite.
Tá joia. Um grande abraço, viu, professor? Este foi o professor Tarcísio da Almeida, professor do curso de design de moda da Escola de Belas Artes aqui da UFMG e crítico especial de moda do jornal Folha de São Paulo. O professor, ele está, né, ele publicou um artigo. O artigo se chama Por um Mapa Antropológico da Moda, que vai ser lançado na revista Ciência e Cultura, que é uma publicação especial, né, uma publicação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. É uma instituição muito conceituada na área de ciência. E a moda tem um dossiê especial nessa revista. Além do professor, a professora também aqui da Escola de Belas Artes da UFMG, Soraya Coppola, também publicou um texto nessa revista, a resenha A História e a Trama dos Tecidos, tá bom? Se você quer acessar a revista, ela está disponível na internet, cienciaecultura.bdebolavsdesapo.br. Ou então, amanhã, às 11h30 da manhã, na sala de modelagem da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, aqui no Campus Pampulha, acontece o lançamento da edição mais recente da revista Ciência e Cultura, tá bom? Então, você pode acessar também, você pode pela internet ouvir e conferir o lançamento e conversar um pouco com essas pessoas todas. Valeu demais. Então, estilo individual, moda coletivo. Na hora de comprar, né, antes de comprar, de consumir mercadologicamente, o professor nos deu um toque que é preciso alguma coisa da sedução, da ideologia, né, de você gostar daquilo que está vendo, né, tem uma sedução ali. E depois você efetiva a compra, e aí de ideologicamente passa para algo mercadológico. Bom, moda e estilo é um negócio bem complicado, mas é super legal da gente pensar e conversar, porque o dia inteiro a gente tá ligado nisso.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.